Com a palavra o senador Fernando Bezerra.
A senadora Vanessa Grazotti. Essa audiência é transmitida pela TV Senado. Quem está nos assistindo agora e ouve a palavra da senadora Vanessa Grazotti é levado a crer que possa estar sendo atropelado ou transgredido alguma norma legal ou alguma legislação do país quando dá indicação do Dr. Ilan, que não é o caso. Eu pedi no debate da semana passada que a presidência da comissão levantasse os precedentes das indicações de presidente do Banco Central e diretor do Banco Central. Portanto, a indicação do Dr. Ilan atende a todas as normas vigentes. Não existe nenhum arrepio a nenhuma norma. E todos os cuidados o Dr. Ilan teve no sentido de se desvincular da instituição financeira a qual trabalhava, se desfazer da sua posição acionária, que ele aqui explicou bem, que deriva do fato não de ser investidor, mas de ter parte da sua remuneração paga através de ações. Então, portanto, eu acho que é mais do que legítimo que a gente possa, pelo menos, dar aquele que acompanha esse debate, de que a indicação do Dr. Ilan não transgride nenhuma norma. A senadora Vanessa pega exemplos de agências reguladoras e querem levar e interpretar para o Banco Central do Brasil. Não cabe, e nem na Lei 12.000 não cabe essa interpretação. Ela pode interpretar, mas não cabe essa interpretação nem pelo jurídico do Banco Central, nem pelo jurídico que assessora a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, nem por qualquer outra instituição da Presidência da República, porque assim estariam sendo invalidadas as nomeações de muitos outros ex-presidentes do Banco Central e muitos outros diretores. Então, eu acho que não é justo a gente poder ouvir essas afirmações. Ela tem o direito de dizer, ela tem o direito de fazer, mas é preciso que seja contraditado para não ficar aqui o Dr. Ilan sendo submetido a responder questões que, na realidade, não caberia a ele responder, porque a indicação dele obedece a todas as normas legais. E está colocando ele num constrangimento explícito, porque é uma interpretação de uma norma que não se aplica ao caso. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse responder quantos outros ex-presidentes foram aqui aprovados pelo Senado Federal, quanto outros ex-diretores do Banco Central foram aprovados pelo Senado Federal e que tem a mesma situação que a situação que o Dr. Ilan se encontra. Para poder a gente, pelo menos, dar à audiência da TV Senado e àqueles que acompanham esse debate, dar a informação equilibrada, justa, para fazer o seu juízo de valor. Muito obrigado.
Senadora Gleisi.
Eu peço a palavra pelo artigo 14, senhora presidente.
Senadora Gleisi. Senadora Gleisi.
Eu peço a palavra pelo artigo 14. Ok. A mesa vai dar pela ordem aos senadores que estão pedindo e artigo 14 para a senadora Vanessa. Obrigada. É só esclarecer que na sabatina há liberdade de perguntar o que se quer ao sabatinado. E, portanto, não há aqui um desrespeito. Eu acho que todo mundo aqui pode fazer o contraditório, inclusive o nosso convidado sabatinado que está aqui.
Senadora Gleisi, é rápido.
Pela ordem, a palavra com o senador Mocca.
Apenas tão somente para que, enquanto se dê o debate, para que a gente possa começar a votação. Ou seja, se podia constar o plenário.
A mesa já tinha encaminhado que terminaria esse bloco e nós consultaríamos o plenário. Então, nós vamos encerrar esse bloco e vamos consultar o plenário. Com a palavra, a senadora Vanessa Grazotti, pelo artigo 14.
Eu vou falar nem vou usar todo o tempo,
presidente, senhora presidente. Ela não foi ofendida para usar o artigo 14.
Nem vou usar todo o tempo. Serei bem breve na minha fala. Agradecendo a Vossa Excelência.
Peço a Vossa Excelência que garanta o direito.
A mesa assegura a palavra à senadora Vanessa e vai garantir.
O direito.
A senadora Vanessa tem direito pelo artigo 14 e depois a mesa seguirá com as inscrições.
Muito obrigada, presidente. Primeiro, eu quero dizer que exatamente por isso o nosso regimento prevê a fala, a resposta, a réplica e a tréplica. Mas eu me vejo obrigada a falar, nobre senador, apenas para repor o que diz. Não é apenas uma opinião, é uma leitura que faço da legislação brasileira. Diferente de Vossa Excelência, que acha que a Lei 12.813 não se aplica, eu acho que se aplica. Então, há posicionamentos diferentes. Não é à toa que eu já tive informação de que só hoje foram inúmeras ações populares impetradas em relação a isso, porque há, de fato, questionamento. Segundo, não é porque se cometeu uma ilegalidade antes que aquela ilegalidade cometida justifica que continue se cometendo ilegalidades. Vamos pegar o exemplo?
Mas...
Vamos pegar exemplos? Vamos pegar
senadora
exemplos?
Senadora Gleisi.
Vamos pegar senadora. Exemplos? Vamos pegar exemplos?
Não há ilegalidade. Mas vamos terminar.
Mas não dá, ora.
Por favor.
Presidente, vamos votar, presidente.
Não dá para aguentar
não
mais isso.
Não há ilegalidade nenhuma nessa indicação.
Vocês querem assumir.
Aí não é senhores.
Possível. Para com isso.
Eu vou suspender a reunião se a gente não tiver o mínimo de acordo aqui para continuidade. A senadora Vanessa vai terminar de falar pelo artigo 14 e nós vamos garantir a palavra para os demais senadores. Por favor, é assim que funciona.
Esse
todas as vezes que um senador
é indivíduo,
pede
presidente.
Artigo 14, o senador tem direito a falar. Então a mesa vai garantir a senadora que termine a sua fala. Peço que ela agilize a fala. Ela tem mais 3 minutos para terminar e aí nós passamos as inscrições, por favor.
Obrigada, votar, presidente. Primeiro quero dizer que eu tive muito desejo de, no meio da fala do indicado, de me reportar, assim como do senador que me antecedeu, mas não fiz em respeito a eles. Eu acho que aqui nós temos que ter, em primeiro lugar, o direito a expressar nossas opiniões, nossas visões. Então, eu repito, não é porque o que foi feito de errado no passado justifica que se continue fazendo. E dou só um exemplo. Teve um período em que essa casa, o Congresso Nacional, não reunia comissão mista para analisar as medidas provisórias. Elas iam direto para o plenário, até que o Supremo julgou e disse, não, daqui para frente tem que haver isso. Então, eu apenas levanto isso e continuo dando minha opinião. Na minha opinião, está claro o conflito de interesses. Veja o que diz a Lei 4.595 de 1964, a lei que regulamenta o Banco Central. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades, ou seja, é a mesma função que têm as agências reguladoras. Muito obrigada, presidente.
Agradeço. Nós vamos, antes de continuar as inscrições, eu vou submeter ao plenário a solicitação que foi feita pelos senhores senadores de abrir a votação.
Autor do requerimento não está aqui.
Quero dizer, entretanto, por favor, só vou terminar de caminhar. Quero esclarecer, entretanto, esse plenário, que o artigo 52 da Constituição Federal, inciso 3, diz que aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de presidente e diretores do Banco Central. Mas como nós já tivemos precedente de outras vezes abrir, a mesa vai proceder a isso. Lembrando que já tivemos muitos casos em que o plenário decidiu não adiantar a votação. Eu queria deixar isso registrado aqui para não achar a mesa não está querendo encaminhar o que foi pedido pelo plenário.
Eu peço que Vossa Excelência cumpra a Constituição. Eu, inclusive, quero dizer que se nós não cumprirmos isso, alguém pode entrar, isso pode gerar nulidade. Está expresso na Constituição.
Eu só queria dizer mais. Quantas vezes nós
sabatina no Fed norte-americano dura dias. Agora. Pode tirar à vontade, senhor. Pode tirar à vontade. Eu fui presidente dessa Comissão de Assuntos Econômicos. Em nenhum momento nós fizemos votação antes do término da sabatina. Isso é sério.
Isso é
quer
praxe.
Quer votar pra quem? Pra ir embora pro gabinete? Não, tem que ficar até o final. Eu quero, senhora presidente, nesse caso, que nós respeitemos a Constituição.
Senador,
vamos ao plenário.
Senador,
eu só quero alertar para a liderança do governo que estão descumprindo a Constituição e podem gerar nulidade nessa sabatina.
Consulte o plenário.
Eu quero chamar a atenção dos líderes do governo.
Senador,
a mesa vai encaminhar. Já teve precedente de abertura para se fazer a votação nessa comissão. Entendo o argumento do senador Lindberg e entendo aqui que a Constituição, a gente poderia, inclusive, assegurar-se nela para não ter a abertura da votação. Mas já tivemos precedente, o regimento interno não determina, não fala sobre esse assunto. Então, eu submeto ao plenário.
Senhor presidente, essa votação vai ser se a gente respeita ou não.
Senhor presidente, senador Lindberg está bagunçando.
Senador Lindberg, por favor. Senador... Senador Lindbergh, eu vou fazer a votação e depois dou a palavra à Vossa Excelência. É, nós vamos encaminhar a votação, Vossa Excelência poderá recorrer da decisão da comissão ao plenário da casa. Senhores senadores que forem favoráveis à abertura do painel para iniciar a votação sobre o nosso sabatinado, permaneçam como estão. Aprovado. A mesa providenciará a abertura do painel. Eu concedo a palavra
ao senador. Eu recorro à CCJ.
Disse meu voto contrário, presidente. Sim.
Bom, os próximos inscritos...
Quero que registre meu voto contrário, senhora presidenta.
Sim, será registrado. Comunico ao relator, senador Raimundo Lira, e aos membros titulares da comissão que podem se dirigir à urna eletrônica localizada na cabine lateral do plenário, à minha direita, para proceder à votação secreta eletrônica do indicado. Continuando as inscrições, nesse bloco nós temos senador Valdemir Mooca, senador Paulo Rocha e senador Álvaro Dias. Com a palavra, o senador Valdemir Mooca. Está ali ele.
Senhor presidente, eu estou satisfeito com as respostas, apenas e tão somente gostaria de elogiar, né, a indicação do doutor Ilan para presidente do Banco Central. Muito obrigado.
Senador Paulo Rocha. Não está. Senador Álvaro Dias.
Senhora presidente, certamente esse não é o momento adequado para esta sabatina. Nós estamos diante de uma tragédia política histórica sem precedentes. E deveríamos, nesse momento, quando, numa linguagem figurativa, podemos afirmar, o teto da casa é derrubado sobre a nossa cabeça, colocando-nos sobre os escombros desse monumental escândalo de corrupção que sacode o país. Nesse momento, em função das últimas notícias e providências adotadas pela Procuradoria-Geral da República, nós deveríamos estar aqui discutindo o que fazer para superar esse monumental impasse. Nós deveríamos estar discutindo as alternativas, entre elas, talvez, aquela que mais agradasse a população brasileira, a renúncia coletiva de todos os eleitos para a convocação de eleições gerais no país. Mas até esta sugestão acaba sem credibilidade, porque certamente os brasileiros sabem que muitos não renunciariam. Mas esta é a tragédia que se nos oferece esse momento. E nós temos que ouvir o indicado para o Banco Central. É evidente que parte dessa tragédia está no sistema adotado nos últimos anos e que é mantido pelo atual presidente Temer, que foi infeliz na composição do seu governo, não adotando os critérios que deveria adotar para escolher ministros. No entanto, eu louvo o ministro Meirelles, que fez a escolha técnica adequada, compondo uma equipe econômica com base nos critérios técnicos da competência e da probidade. Portanto, esta área nós temos que apartar desse sistema promíscuo que perdurou quando da posse do presidente interino. É evidente que eu me curvo diante da competência, do preparo, da qualificação técnica do indicado para o Banco Central. E, obviamente, o vejo diante de um enorme desafio. Vou propor duas questões inicialmente, com linguajar mais popular, fugindo do tecnicismo, para que aqueles todos que nos ouvem nesse momento, especialmente os brasileiros que estão tendo a sua vida comprometida por uma crise econômica brutal que promove um caos social com um desemprego que se alarga de forma exuberante no país, para que eles possam entender as causas desta crise. Em primeiro lugar, doutor Ilan, eu indago sobre a dívida pública. Eu vejo esse como o grande gargalo, o desafio maior para essa equipe econômica. O que fazer? Até agora não ouvimos de governos anteriores e do atual solução para essa monumental dívida pública. No orçamento está consignado 1 trilhão 328 bilhões para o pagamento de juros e serviços da dívida neste ano, enquanto 46 bilhões restam para investimento. Um contraste gritante e lamentável. Nós sabemos que outras nações endividadas, cito a Alemanha, por exemplo, gastam para a rolagem da dívida proporcionalmente a metade do que nós gastamos no Brasil. Qual a alternativa? O que pensa o governo? O que pensa a nova equipe econômica? O que vai propor para o escalonamento desta dívida a fim de que se evite essa compressão sobre a economia nacional? Eu digo que o presidente da República se transforma em tesoureiro. Deixa de ser o administrador da União e passa a ser o... Deixa de ser presidente da República e passa a ser tesoureiro da República, porque recebe e paga, recebe e paga. Nada sobra para investimentos essenciais que promovam o desenvolvimento do país. Então, essa é uma questão crucial e o governo tem que oferecer as alternativas tecnicamente qualificadas para despertar esperanças de que nós podemos sim retomar o crescimento econômico do país. É bom dizer que esse país está, pelos escândalos de corrupção sobretudo, de pernas, está despido e de pernas para o ar. É preciso colocá-los de pés no chão. E esta é uma questão crucial. A outra, prezado professor Ilan, a outra diz respeito a juros e a subsídios praticados, as taxas privilegiadas de juros que alimentam grandes grupos econômicos, os campeões nacionais, especialmente aqueles mais próximos do poder, e alimentam outras nações, especialmente algumas ditaduras corruptas e sanguinárias mundo afora. Foram, nos últimos anos, 716 bilhões de reais transferidos, cerca de 400 e poucos bilhões de reais do Tesouro Nacional para o BNDES e o restante dos trabalhadores brasileiros, retirados da conta dos trabalhadores brasileiros. FAT, FGTS, PIS/PASEP, bilhões de reais e os trabalhadores não recebem a remuneração de mercado. Não, eles estão tendo seus recursos subtraídos. Numa linguagem que eles entendem bem, eles estão sendo roubados pelo governo federal, que utiliza os recursos que lhes pertencem para fazer gentileza a grupos econômicos e outras nações. Gentileza, portanto, com o chapéu do trabalhador. Generosidade explícita do governo à custa do suor dos trabalhadores brasileiros. O que proponho para análise de Vossa Senhoria é se seria possível a extinção, a eliminação dos juros subsidiados, esses juros privilegiados praticados pelo BNDES. Se não poderíamos, a não ser em circunstâncias excepcionalíssimas, a prática de juros subsidiados, mas de modo geral, a mesma taxa de juros praticada pelo mercado. Se nós eliminarmos esse subsídio generoso, certamente nós puxaremos para baixo a taxa de juros de mercado. Então, praticaremos uma taxa de juros inferior à praticada atualmente. Veja que não é um economista que está falando. Eu não estou usando o tecnicismo econômico para expor esse pensamento. Mas imagino que essa é uma matéria que pode ser discutida. Esta sugestão pode ser avaliada. Eu não sei qual o pensamento de Vossa Senhoria. E, finalmente, aí faço uma pergunta mais técnica. Nos modelos teóricos tradicionais, o Banco Central conduz a política monetária com foco basicamente em duas variáveis econômicas: taxa de inflação e taxa de desemprego. No Brasil, uma terceira variável é relevante para as decisões da autoridade monetária: o custo fiscal das taxas de juros, chegando-se a falar até, em alguns momentos extremos, na dominância fiscal, situação em que as dúvidas sobre a solvência da dívida pública tornariam ineficiente o uso do principal instrumento da política monetária, as taxas de juros, para controlar a inflação. Mesmo que não enfrentemos essa situação extrema, o senhor acredita que o custo fiscal das taxas de juros limita a atuação do Banco Central do Brasil? Essas são as indagações, mas ao final quero dizer à Vossa Senhoria que conta com o meu integral apoio, porque respeito o estudo, a pesquisa, o talento, o preparo, a qualificação técnica na composição de uma equipe de governo. Por isso, Vossa Senhoria tem o meu voto e o meu apoio.
Obrigada, senador Álvaro Dias. Eu pedi a silêncio à comissão para a gente poder seguir. Senador Hélio José estava inscrito, não está no plenário. Passo a palavra para a senadora Lúcia Vânia e depois logo para o sabatinado.